Podcast Brasil apresenta.
Você lembra do como é o nome da daquele
é aquele negócio em cima daquele eu sei
aquela banda do tocava uma
tinha um cara com nome estranho,
se não me falha a memória.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um Se Não Me Falha a Memória, de volta depois de um longo e tenebroso inverno. E agora sim com a banda, né, Zé Luiz?
Redimindo os pecados. Se Não Me Falha a Memória, número 11, depois do fiasco do Nazareth, número 10, ou 9,5, como falaram, entramos com Yes.
Oh, yes.
Ao meu lado, Robson Henriquez.
Eu mesmo.
E Alfredo Prada Jorge, o homem que tem grife até no nome.
Olá, homem. É isso aí, gente. Estamos aqui nesse, se não me falha a memória, número 11.
Que eu diria, Zé Luiz, que nos primeiros 10 segundos bateu a meia hora do último programa longe.
Tranquilamente, tranquilamente, né? Na verdade, isso é um momento de redenção que estamos fazendo aqui. Para compensar aquele Nazaré que vocês tiveram que ouvir no número 10, que a gente não sabia absolutamente nada sobre o álbum. E a música não era grande merda. Assim. Nem a capa do disco estava lendo ali, que o Olavo conseguiu.
Não era mesmo?
Tá errado,
não, errado. Tudo errado.
Não, né? A banda.
Foi uma sessão de erros, né?
Uma cagada total. Na verdade, é o seguinte: o que nós ouvimos no número 10 era o albinho que tá aqui do lado da direita, que é onde tem os caras dentro da limusine.
Isso. Mas eu não tinha uma foto boa desse aí. É que ninguém ouve isso, né?
Tá,
acho que é fácil achar isso na internet.
Tá certo. Então vamos fazer aqui pros nossos ouvintes que, se alguém tiver, mande um JPG pra gente com a foto do Nazaré.
Estamos agora aqui humildemente pedindo perdão. Né?
Pra gente pelo menos colocar, minimizar a cagada que nós fizemos no número 10. Pelo menos vamos colocar certo a imagem bacana e tal. Mas hoje não. Nós temos aqui um... Aliás, foi uma... Depois do fiasco do número 10, que alguns ouvintes falaram que devia ser número 9,5, né, inclusive. Então,
chega de falar do passado, né, Zé?
Isso.
O que, que temos hoje?
Não, a gente vai mais pro passado ainda, porque nós estamos trazendo aqui Yes, que é uma banda acima do bem e do mal, né? Ou seja, qualquer pessoa que gosta de rock, que viveu esse tempo todo, tudo que a gente já tocou aqui para trás, esses caras têm uma influência monstruosa na história, né?
Sem dúvida.
A gente está começando com Fragile ou Fragile, como vocês quiserem, que é o álbum mais influente do Yes. E assim, tem uma trilogia que a gente não pode esquecer: Time and a World, Close to the Edge e Fragile.
Close to the Edge é um outro.
É outro álbum também que definiu tudo, né?
É esse primeiro que você falou, qual que é?
Time and a World. Porque isso. O Yes tinha uma formação inicial, é que nem o Deep Purple, começou com os caras, daí encontraram a linha certa, os músicos certos, e virou a formação clássica. Nessa formação clássica com o John Anderson, o Steve Howe, Bill Bruford, Chris Squire e o Rick Wakeman, fizeram três grandes álbuns que influenciou todo o rock nos anos 70.
O Fragile é o último desses três.
Teve ainda um outro, que é o, se não me engano, o Tales of Topographic Oceans. Depois o Rick Wakeman foi dar uma volta sozinho, assim, com suas caixas de uísque.
Isso.
E gravou álbuns também lendários.
Memoráveis.
Viagem ao Centro da Terra, As Seis Esposas de Henrique VIII.
As Seis Esposas é ruim.
Ah, é bom.
Ah, não, é fraco. Só tem uma música que presta aquela
Seis Esposas é sempre bom.
Não. Não sei, mas deve ser o problema do Henrique VIII, então, porque não é legal, cara. Esse álbum não é...
Eu gosto.
Bacana do Rick Wakeman é o Viagem ao Centro da Terra, que é um clássico. Que já
e
até já
as Lendas do Rei Arthur.
Essa do Rei Arthur é espetacular, é o melhor deles.
A trilogia dele é essa, né? Viagem ao Centro da Terra, As Lendas do Rei Arthur e As Seis Esposas de Henrique VIII.
Agora, do Yes, essa trilogia, esse Close to the Edge é super famoso também. Esse daí eu tenho uma vaga lembrança desse álbum aí. Agora, esse primeiro que você falou não me bate, não, talvez ouvindo e tal. Agora, o bacana da gente estar fazendo um programa do Yes é o seguinte, que a grande massa conhece, a grande massa do pessoal mais jovem conhece o Yes do Sun, aquela maldita música que eles fizeram.
Sun, Delay.
Puta, é um
que não é sol, é sum de logo. Eu demorei anos pra
saber. Jura por Deus?
Que não é sum?
Não é sum de sol?
Não, não, não. É de logo. Eu demorei anos.
Sum, S-O-O-N.
Que foi esse sotaque, então.
Agora sim, eu acho que a molecada.
Essa é uma informação preciosa.
Agora, a molecada conhece pior ainda. O Yes do Owner of a Lonely Heart. Quando eles voltaram daquele 80. Então, isso também. É uma. Olha. Eles não respeitaram a própria biografia. Me desculpe. Eu tinha que ter parado no...
Não, mas 75. Essa coisa de banda voltar é meio complicado.
Grana, né? Grana é uma coisa...
Ainda bem que vocês não têm memória desse tempo.
Né? Manutenção de mansão é uma merda, né?
É o problema.
Você tem que lançar disco, fazer turnê. É
pressão da indústria, né?
Pressão da indústria, né? E os shows, assim, maravilhosos. Assim, a formação clássica, tirando, acho que o Rick Wakeman, que não tá com eles agora. Mas só que, assim, três músicas de álbum novo, depois só volta tudo pro Fred, Little Time in the World, and Close to the Edge. Sempre assim.
Essa é a referência.
Foi para isso que o pessoal pagou o ingresso, né?
É verdade. E essa música que tá rolando é?
Roundabout. A música mais famosa deles.
Faixa 1.
Mais famosa de toda a discografia deles, não?
É mais lendária, com certeza. Todo mundo começa o Yes da maneira correta pelo Fragile com Roundabout.
E esse tecladinho aí atrás é o Rick Wakeman?
Rick Wakeman, mandando bem para caramba.
Quem é o baixista, hein?
Chris Squire, o famoso The Fish.
The Fish?
Tem uma cara de peixe. Ah, inclusive, ele mesmo, o Fred, ele tem uma coisa interessante. Apesar de ser um álbum do grupo, era um ensaio solo de cada um. Tem cinco músicas de autoria solo. Rick Wakeman compõe e chama os outros quatro músicos. Olha, eu fiz essa música com esse conceito, vocês querem participar ou não? Então, por exemplo, o Rick Wakeman tem um solo. O John Anderson tem um solo.
Vamos ouvir,
É a música seguinte. Cans and Brands.
Cans?
É.
Ah, essa música é muito legal. Cans and Brahms.
Brahms, seu autor.
Isto é uma coisa engraçada.
Ele faz uma releitura, deixa eu ver aqui, de estudo de Si menor. Acho que é isso. E é maravilhoso, né? Porque cans é latas, né?
Então, latas?
Assim, cans and Brahms. Então ele tocando bebátil e ele regrava 8 vezes.
Mas já tinha cerveja de latinha nesse tempo?
Já, imagina. Inglaterra.
Na Inglaterra já existia cerveja de latinha?
Lógico, olha, uma instituição.
Ele regravou 8 vezes e a oitava que foi pro disco.
Não, não, ele tem 8 tipos de órgãos diferentes.
Dá uma olhada.
Ah, ele fez um depois um em cima do outro.
Tem aqueles de tubo de igreja.
Maravilha. Não, espetacular.
Maravilhoso.
Agora, uma coisa que a gente falava aqui em off antes de começar a gravação é o seguinte: por que as bandas eram melhores antigamente? Porque, na verdade, é o seguinte, os músicos tinham uma formação clássica violenta, pô, entendeu? Então, na verdade, já vinha pra, eram músicos clássicos, o Rick Wakeman é um tecladista clássico, né?
Formado pela Royal Academy de Londres.
O caminho para você estudar música mais popular, dita popular, é você começar pelo clássico, né?
Eles eram clássicos, né? Todos tocavam música clássica e coisa e tal.
Será que é porque a turma hoje começa tocando na faculdade para pegar as meninas e tal? Começa o Lulu Santos.
Tocando violãozinho para agora.
E aí vira músico, 2 anos depois.
Mas tem uma coisa.
Pois é,
mas tem uma coisa que a gente pode esquecer. Com o punk rock. Que era assim, você pode fazer música sem saber música.
Anarquia
punk
total.
Rock fudeu. Colocou a música ao alcance de todo mundo. 2 acordes, que 3? 2 acordes?
Tá é bom. Verdade.
CPM 22. Pra que 3, né? Pra que complicar?
CPM 22.
Já viu? O Sex Pistols, o baixista não sabia tocar. Hã? Sid Vicious. O baixista mais lendário não sabia tocar.
Mexe o dedo assim, ó.
Ficar ali com um... Parecia que só tinha um dedo. Só tinha indicado. Olha, que é o solo do John Anderson. Ele regravando várias vezes. Ele faz o coro, ele faz o tema...
Ah, ele em vários canais,
isso,
é isso?
Isso, e o violão também é ele.
Desse jeito até bonito. Lula faz música tranquilamente, né? Mas eu
não... Então, olha, não, mas We Have Heaven.
O Lula faz música e compra CD pirata. Vocês viram essa daí dos dois filhos de Francisco? Que maravilha, cara.
Não,
que o Lula... Não. Ele falando que assistiu em DVD os dois filhos de Francisco lá no Palácio do...
Não tinha sido lançado.
Não foi lançado ainda o DVD.
Assistiram
no camelô, cara, brincadeira.
Já assistiram o filme no avião presidencial.
Foi no avião?
Foi no avião.
DVD e tal.
DVD pulava, né?
E a produtora falou que se ele assistiu na época que ele assistiu, era pirata, porque era antigo no mercado.
Meu Deus, que mancada. Como é aquela história? A democracia é a arte de governar o circo a partir da jaula dos macacos. Viu?
É isso mesmo. Que otário.
Como é o nome dessa música?
É We Have Heaven. Ele inventa um participio passado aí pra falar.
We Have Heaven.
Isso.
Nós temos uma sucessão de solos assim, então, agora.
De solos, isso.
Esse é John Anderson.
John Anderson mandando bem para caramba.
Puta, que sequência de voz, hein, cara?
É,
vocal
não,
aí, cara... brincadeira, hein?
Ó, pum. E aí entra agora a emblemática Salt Side of the Sky. Essa é porrada. Preparem-se.
Vamos ver, solta. Solta o bicho.
Tá vindo aí na sequência. Bill Bruford vai mandar bem pra caramba na bateria agora.
Ah, esse que é o solo do.
Não, ainda não é, mas ele. No solo ele não faz nada.
É o próximo.
Ele brinca.
É o próximo.
Ele sola nas músicas.
Devia chamar Katrina esse.
É, cara. É.
Katrina.
O barulho do impacto vai vir agora.
Agora, tem uma coisa curiosa no Yes, é o seguinte, que todos os álbuns do Yes, eles têm um grafismo próprio, né? Ou seja, alguém, um ilustrador...
Copiado à exaustão.
Exato, é um ilustrador que fez todas as capas do Yes.
Né? Isso, bem lembrado mesmo, acho que é o Roger Dean, vamos ver se ele aqui.
O Close to the Edge, o Fragile, todos eles, é o mesmo ilustrador que faz essas uma ilustração meio lisérgica aqui, de mundos e planetas e tal, um troço muito bacana.
O que são?
Meio fraseiro.
É gelo saindo do fundo da Terra?
Na verdade, o Fragile, inclusive nessa música, The Salt Side of the Sky, tem esse apelo ecológico.
Certo.
Então assim, pô, a gente tá ferrando com o planeta Terra, tá? Então o tema sempre é recorrente nesses álbuns do Yes sobre vamos cuidar da natureza,
dizer que a primeira imagem que me veio na cabeça quando eu olhei foram cogumelos. Pode ter a ver também?
Olha, eu preciso dar uma olhada.
Ter muito a ver, né?
Que tem aí uma navezinha meio maluca.
Essa navezinha, essas caravelas
caravelas do ar.
É muito bacana e tal. Esse cara tem, como é o nome do...
Roger Dean,
que é o ilustrador, isso?
Isso.
Mas todos os álbuns dos caras... Ó, essa navezinha aqui, essa navezinha que vocês não estão vendo aqui na minha mão, tá vendo?
Acho que quem abriu a figura pode ver ali na internet, no site.
Pode. Vamos colocar... Vocês vão ver uma navezinha aqui, na capa do...
É como se fosse uma baleia com asas, né?
É, um troço maluco, assim.
Aqui, no verso você vê bem aqui, ó.
Muito doido.
Uma baleia, um peixe com asas.
É, muito bonito. Muito bonito. E é um estilo muito doido deles. Todos os discos deles têm. E virou esse tipo de letra, aquele do Yes e coisa e tal, também é uma coisa.
Foi um super... avanço naquela cultura psicodélica dos anos 60,
isso,
né?
Exatamente.
Rococó de letra, só que não, agora vamos pegar aquele rococó que era assim, um tributo à viagem alucinógena. Agora dá um tom social,
a letra
ecológico.
Dos Mutantes, né? Muito
Mutantes, puta, cara. Total,
né? Peraí, essa música é espetacular, cara.
É, não, ainda é The Salt Side of the Sky. Side of the Sky.
Tem 8 minutos.
Ó.
Olha que coisa. Bom pra caralho. Yes, é. Isso é de 1971.
Aí, Mutantes mesmo, tem um álbum deles progressivo chamado Tudo Começa Pelo Sol, se eu não me engano.
Uhum.
E eles assumem que ouviram Fragile à exaustão. E você pega esse álbum, realmente, cada faixa imita. A única imitação que não tá muito clara é de solo de violão, mas tem também um solinho lá. O resto igualzinho, tem parte vocal.
Até
copiamos mesmo,
copiamos.
Do caramba.
Tá certo, tem mais copiamento.
É, tudo começa pelo solo.
Certíssimo.
Ainda bem que copiaram esse, não Nazareth, né?
Que é Nazareth? Até esqueci já.
Bom, ficou registrado.
Até porque não lembro muita coisa, que tava bêbado também.
Não, mas nós decidimos o seguinte, que escocês só sabe fazer whisky, né? Não adianta que o rock não dá muito certo.
A contribuição que eles podem dar ao programa no máximo...
On the rock, o escocês on the rock.
Maravilha.
Muito bom.
Muito bom.
Na 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 na. Esse nananá é o John Anderson?
John Anderson e o Chris Squire, que é o baixista, que também fazia um backing vocal bacana, cara.
Estamos aqui com uma certa dificuldade. É. Olavo tentando.
Atenção.
Cabear o computador. E atenção. Para pegar na internet informações importantes para o que nós estamos ouvindo. Não? Não está me ouvindo?
Estou te ouvindo, não, Zé.
Mas está rolando.
Poxa, mas está rolando.
Só você.
Deve ser o seu fone então, aí que.
Vou ficar com o fone aqui para fora para te ouvir aqui.
E agora?
Estou. Está ouvindo?
Perfeito. Tem que eu mexer aqui. Alô? Só estou ouvindo, yes. Alô. Atenção.
Bom, é o que basta, né?
É, não precisa ouvir mais. Importante que o pessoal está ouvindo em casa, no seu trabalho.
No aliás, carro, aliás, na academia.
Aliás, o que
onde eu... mais você pode ouvir?
Qualquer podcast, lugar.
Qualquer lugar. Qualquer lugar.
É assim, se não onde... me falha a memória, ajudando a produtividade no trabalho, né? Porque o que a gente recebe de e-mail, poxa, trabalho ouvindo você.
É verdade.
Deve vender
é verdade.
Porra nenhuma, né?
É. Como ninguém trabalha nesse país, né?
Nossa, pessoalmente. O RH deve estar feliz pra caramba, viu?
Bom, nós podemos começar a vender o CD do Se Não Me Falha a Memória para as empresas. Para o RH colocar. Já pensou que merda que vai fazer nas empresas? Total, na produtividade.
É o programa desmotivacional. É.
Desmotivacional, totalmente. É a mesma música essa? A mesma faixa?
Opa!
Bonita demais.
É, o que é bom dura muito, né? Os caras deixam. Agora. Oh, voltei a me ouvir agora. Oh. Milagre! Obrigado, Deus, estou vendo.
Na verdade, o Yes, comecei a curtir Yes tardiamente. Porque você falou de 71. 71?
68 é a banda, esse álbum
pois
é 71.
Eu acho que é uma geração um pouco. Uma antes da minha, uhum. Que curtia pra caralho o Yes, né? Na verdade, eu herdei Yes. Né?
Uhum.
Foi uma coisa de ficar, puxa, tem Yes. Então foi uma descoberta de uma banda já que já tava na estrada quando eu comecei a curtir música, né?
Uhum.
Mas é um bandaço.
Você lembra o primeiro álbum que você chegou a ouvir?
Acho que foi esse daí. Não, eu não sei se foi o Fragiles ou se foi o Close to the Edge. Ou seja, são os dois que eu tenho a clara lembrança. Acho que o Close to the Edge é até um meio cinza, não é?
É, ele é cinza com verde. Com
isso,
um detalhe verde.
Isso, exatamente, exatamente. É. Mas também segue a mesma.
Tem só três músicas.
É aquele enorme.
Isso. And You and I, que ficava 20 minutos lá.
Era uma viagem,
Mas assim, tem uma coisa interessante no rock progressivo, é que as músicas tinham 11 minutos, tocavam no rádio e faziam sucesso. Então,
mas né?
essa aqui é uma realidade, é um 38 segundos.
É um ensaio do baterista. Isso. Onde assim, olha,
é o fazendo... solo dele agora.
É o
solo do baterista.
Uma brincadeira dele.
Aumenta o som.
Tá. Agora entra a boa também. Aquilo foi uma brincadeira do baterista, né? Tocando em 8x16. Aí. Isso é uma coisa. Olha o baixo entrando. Atenção.
Nossa,
sensacional. Olha.
Há um tempo que os baixistas tocavam o baixo, né? Não é verdade?
Assim, hoje o baixista é o guitarrista que não é tão bom.
Exatamente,
ele queria ser baixista. O cara que queria ser guitarrista, né?
Então vou tocar baixo.
Fácil, né?
Minha vocação, sou um cara mais tímido.
Mas voltando àquele assunto que você estava falando das músicas de 11 minutos, que antigamente tinha essa liberdade
de fazer. Né?
A banda fazia músicas de 11, 12 minutos e fazia sucesso.
O problema é a comercialização da
hoje a gravadora impõe essa formatação de 3, 4, porque aí tem o videoclipe, tem a rádio, tem uma não sei.
Porque senão não rola, entendeu? Você não vai conseguir promover. Mover a música se não tiver aquele padrãozinho estabelecido.
Mas era legal que antigamente eles não tinham pressa nenhuma pra desenvolver a viagem deles, a música deles. Eles iam tocando e ninguém tinha ninguém pra encher.
Agora, o lado comercial vinha a reboque do talento musical dos caras.
Era o inverso.
É o inverso hoje, né?
Né? Você vê o Grateful Dead, por exemplo, você pega, por exemplo, o American Beauty, músicas de 5, 6 minutos, você ia no show, 23 minutos a música. O pessoal não tava nem aí. Ficava um solo de 20 minutos.
Tocando e pronto.
O importante era tocar, né? Olha só. Essa música é toda sincopada. O baixo, ele faz às vezes da bateria, na marcação. Ele entra no momento fraco da música, não no ponto forte da música. É, maravilhoso.
O Genesis veio antes ou depois do Yes? Depois?
Um pouquinho depois, mas ficou bem na cauda da revolução do rock progressivo.
É, né? Porque é um comercialzinho, né? O Genesis, ele fez um...
Até 73, eu acho que eles foram dignos. Depois, meu, Peter Gabriel encheu o saco e falou, meu... Eu já ganhei o dinheiro que eu queria ganhar, já montei a mansão, agora eu vou fazer o que eu quero, não o que a gravadora quer. Aí o Phil Collins assumiu e virou essa merda. Desculpa, o pessoal gosta de Phil Collins, mas... Horrível.
É, não tenho grandes...
Não, saiu o Peter Gabriel, saiu o Steve Hackett em seguida, aí ficaram aqueles três...
Aliás, aquele álbum que você disse que é bacana, eu ouvi outro dia, não achei nada demais, cara.
O Selling England by the Pound. Zé Luiz, nós vamos morrer com essa opinião, essa divergência de opiniões.
Eu falei, cara.
É um dos álbuns mais lendários do Gênesis.
Mas
do
pois
Gênesis.
É, cara. Eu ouvi de reouvi, ouvi de novo. E puta, juro que não.
Não passou no crivo pra tocar no programa?
Nenhuma emoção e tal. Um amigo meu falou, putz, você tem que tocar o Gênesis. Eu falei, ah, puta, Gênesis é legal. Eu achei um CD do Genesis, comecei a ouvir e falei, porra, saco.
Olha, a gente pode tentar o The Land Lies on Broadway, que é o álbum mais famoso deles depois desse.
Talvez possamos fazer uma
um álbum duplo de
75. E acabar com esse preconceito.
É, pô, vamos explorar, vamos estressar.
Essa coisa meio contramão da história.
É, pô. Olha só.
Agora.
É que não dá pra avançar, né?
Sem dúvida alguma, melhor música desse álbum. É o Roundabout.
Então, é a música mais fácil de você digerir. É. Mas, por exemplo, assim, The Salts Out of the Sky, que a gente ouviu,
é
considerada as melhores. E The Heart of Sunrise, que é a última, que é uma porrada na orelha.
Sim. É?
Essa é a brincadeirinha do baixista agora.
Vamos ouvir a brincadeira.
Ele toca em harmônicos, ele toca 6 vezes o baixo. Ele tá fazendo os harmônicos.
É baixo sobre baixo, é isso?
Isso.
Com certeza eles se divertiram muito fazendo esse álbum.
Sim, sim. E o codinome dessa, assim, tem um outro nome nessa música, talvez eu consiga pronunciar, porque se chama The Fish, que é o apelido do baixista, e é Schindleria Prematurus. É o nome de um peixe, nome científico de um peixe, no qual se identificam. Aí vamos ele conta que é o pirarucu.
Sim.
Pô, Chris Quaid, já tem uma cara de pirarucu? Ele fala, tenho mesmo. Então vai ser o apelido agora e eu vou pegar o nome científico do peixe.
O nome científico, tá vendo?
E é olha, a construção que ele faz. A cada volta ele acrescenta um baixo. O Jan Anderson vai entrar e ele vai cantar o nome científico do peixe.
Ah,
a letra é só isso.
Ah, é isso daí?
O legal é que na época lançaram esse álbum num sistema quadrifônico. E ouvir essa música, parecia que o baixo estava dando uma volta na tua cabeça, assim, circular.
Ah, pois é, porque foi a época das grandes tecnologias, das descobertas tecnológicas, da eletrônica e coisa.
Dark Side of the Moon lançou a versão quadrifônica. Era um absurdo.
Porque você saía daqueles vinis toscos, né? Que existiam aquelas vitrolinhas, pra de repente dar uma explosão de equipamentos e amplificadores e
precursor
tal.
Do home surround, né?
Exatamente. Isso foi muito legal, né?
Olha só ele cantando a letra agora. Chandelier. É só isso a letra.
Moçada.
É como assim, seu pirarucu. Tirando puta sarro do baixista.
Moçada, tá legal pra caramba.
É.
Eu acho que a gente podia tirar um tempinho pra ler esses comentários, né? Ler por cima, né?
Comentário desabonador, será que vale?
Eu acho assim, eu tô morrendo de medo dos dois primeiros que eu abri aqui. Tô
jura,
tão cagado que acho que eu vou botar o rabo entre as pernas e não vou ler.
Mas deixa o som rolando.
Deixa o som
rolando. Aliás, por favor, agora a gente tem que deixar rolando. O solo do Steve Howe. Essa é igualmente famosa.
Mood for a Day.
É.
Esse é um espetacular, cara. Nossa. Isso é espetacular, cara. Não, não lê porra nenhuma agora, não.
Os comentários.
Pera aí, cara. Ainda mais o cara falando mal da gente, né?
É, porra.
Nossa. Ó. Mais violão clássico impossível.
Nossa, né? É. Ele tocava de pé no show, cara. É humilhante. Agora tem uma coisa meio bar aí, ó.
Puta.
Contraponto do de bar. É, o cara
do cara.
Sensacional.
Olha, há um tempo que até o rock era cultura, né?
É.
Hoje, puta que pariu.
Vai estudar, meu filho, vai ouvir rock and roll.
Vai ouvir, né? Rock and roll. É. Mas aquela banda que você nunca encontrou, que é Tracy, é absolutamente música clássica, cara.
Não, vamos encontrar.
Um dia você vai encontrar.
Vamos encontrar. Lenda do Trace.
A lenda do Trace. Olha que coisa linda isso.
Olha esse final. Ele junta bar, jazz e música espanhola, né?
É.
Tá espanhola aí.
É maravilhoso.
Nossa.
Solo é maravilhoso.
Isso.
Mas era o tipo, eu lembro dessa música, parava o assunto quando começava.
É.
Né? Ele tava conversando e de repente vinha isso aqui, todo mundo parava, ficava quieto ouvindo.
Exatamente,
é incrível.
Exatamente o que a gente fez aqui.
Exatamente. É.
Hoje a gente tá falando menos até, né?
Mas tem que falar, né?
É. Então eu vou parar de falar que eu falei demais. Tem Heart of the Sunrise pra fechar isso.
É, aí muito.
É a faixa complicada, complicada.
Ó. Oh.
Não, tocar isso em roda de violão era comer mulher durante uns 6 meses. Né? Nunca
garantido,
mais ia ter problema com,
né?
Sexo.
Né? Garantido.
Hipogloss. Ó.
Nossa.
Pra falar. O baixo brigando com a bateria. Usar esse tema pesado pra ler.
É, eu acho que agora vale a pena, hein, Olavo? Começa a ler os comentários, Olavo.
Não há quem trabalhe ouvindo esse programa, né? Na verdade, eu tinha pensado em colocar os comentários tocando uma faixa bônus aqui do CD que tá sobrando.
É, costuma ter We Have Heaven, né, no final.
É. Não era bem essa a faixa bônus.
Não, não, mas essa mesmo, é essa mesmo.
Não,
coloca esse We Have Heaven.
Não, mas não tem esse CD.
Parabéns.
Que você trouxe, não tem.
Posso ler aqui, não?
Leia, leia.
Okay.
Achei a faixa.
Bom, parabéns. Em comemoração ao décimo.
Peraí. Para tudo.
Parou? Tem estar na tela. Volta a falar. Que porra é esta, Robson? E o Lavo, vocês dois estão tramando. O que é isso?
Dessa vez foi o Alfredo que soltou, hein?
Se você ouve uma grande algazarra,
ela
está de volta.
Sente o cheiro de uma boa macarronada. E você vê um vinho tinto sobre a mesa. E ouve uma canção apaixonada. Eu garanto e falo com certeza.
Que é isso?
Que aí tem uma bela italianada.
Italianada.
Sônia Rocha, a musa.
A musa.
Olha, olha. Itália é feita.
O cara do acordeão vai pra um lado, ela vai pro outro.
Eles se encontram na Praça da Espanha.
Só se fala de amor.
Esse é o CD.
De amor.
O CD internacional de Sônia Rocha.
É, volta ao mundo com Sônia Rocha.
Se recebeu uma cantada italiana.
Uma cantada italiana.
Fica difícil demais pra resistir. É que ele parla, parla, parla.
Parla, parla, puta.
Ele parla, né?
Parla, parla, parla.
Eu garanto e falo com razão.
Meu Deus do céu. Essa é uma homenagem ao meu sócio Gianfranco Serro. É uma homenagem, música à Itália dele. Olha aí, que bacana.
Seu coração.
Muito.
Porque
é incrível, cara.
Ela se supera.
Ela não tem medo de desafinar, isso é louvável, né?
É incrível, não é incrível?
Não, a voz vai cair, vai mesmo.
É uma mulher que fez 1000 músicas, né?
Quantas músicas?
Ela vai ter mesmo?
Ela tá com 1100 agora, né?
1100 músicas.
Produção industrial.
Meu Deus. É.
Tem um disco infantil que vai sair em primeira mão aqui com a gente.
A gente tem que falar desse, desse baú de Sônia Rocha que o Robson recebeu.
Inclusive,
em vez de ler comentário, vamos ler a pérola, que é a cartinha que o empresário dela mandou.
Não pode. Não, daqui, vamos ler aqui.
Robson faz questão de ler.
O Humberto, que foi muito gentil, intercedido pra gente.
Não, tem que. Tem
a obra.
Tem que mandar um grande abraço pra ele. Ele ouve o programa, será? Ele não tem nem e-mail, não.
Ele falou que vai instalar o e-mail. Por enquanto, ele tá só por contato telefônico.
Isso.
Né?
Conexão.
Mas aquele dia
estou. Telex ele tá aceitando.
Estou remetendo o CDs de Sônia Rocha pra você. É, saber e ouvir todo o potencial da Sônia. No futuro mandaremos outros. Olha só.
E quantos que ele mandou pra você?
6, que é a obra completa. Então, assim, o Se Não Me Falha a Memória é o programa oficial de divulgação do trabalho da Sônia Rocha.
Tá vendo?
Autorizado por ela. E ela autoriza a divulgar para o público o quanto a gente quiser.
Tá vendo?
Então a gente pode tocar CD inteiro.
Vamos fazer, inclusive, programas temáticos especiais para Sônia Rocha.
Eu proponho um Volta ao Mundo, porque ela é a música Portugal, Buenos Aires, Itália.
Ela é bem geográfica.
Paris,
Rio de Janeiro.
Ipanema.
Eu acho que a gente poderia dar uma volta ao mundo
9,
com uma trilha sonora de Sônia Rocha.
Exatamente.
Tranquilamente.
E o Sônia Rocha de Natal, porque ela tem um disco também.
The
muito
Christmas?
Tem aqui que é Canta Suas Preces.
Esse é o religioso, né?
É, que a gente vai fazer um especialzinho.
Esse
de Natal.
É mais natalino, e a capa, né? Na capa tem o Cristo Redentor.
Isso,
muito bom.
Sem dúvida. Então, a gente vai fazer. Agradecendo mais uma vez ao Humberto, à Sônia Rocha, ao Carlos Fernando, que é o filho da Sônia Rocha, que também tem nos apoiado. Em breve vamos divulgar o e-mail para quem quiser comprar o CD da Sônia Rocha, hein?
Legal.
Então é feito, vamos lá.
Virou a musa, ela é a musa, realmente.
Opa.
Essa não é o Gianfranco, né?
Olha, tá entrando uma
outra. Entrou aí? Entrou o quê?
Agora não sei. Agora é festa.
Agora que eu...
Peraí.
Não, peraí. Agora que o Robson já fez o jabá...
Eu vou desmaiar.
Agora que o Robson já fez...
Qual que é a música, meu?
Qual é o nome da música?
Deixa eu falar o nome. Festa Cigana, oi.
Festa Cigana.
Sensacional. Eu acho que agora tá bom pra ler comentário, né?
Vamos.
Pode.
Mas
não tira, por favor. Não tira.
Fica de fundo o Sônia Rocha nos comentários, é isso?
Isso.
Certo.
Tá, os dois primeiros comentários eu tô com medo, não vou ler.
Por que você não vai ler?
Quem quiser ver os comentários, entra no site, aproveita e ouve um programa novo, até pra formar uma opinião diferente.
É importante frisar que nós estamos vendo o comentário do programa 9, porque nós estamos gravando 2 programas por vez.
Isso,
né?
Isso.
E quem comentar nesse programa vai ter o seu comentário lido apenas no programa 13, assim como as pessoas comentaram no programa 12.
Justamente. Então.
E tem
Mas aqui... comentem.
Comentem, pô, tem uma rasgação de seda
ainda,
fenomenal.
O programa 9 foi sobre o desarmamento.
Que foi assunto velho. Assunto velho, né? Bacana, passado, né? Inclusive, parabenizar o povo brasileiro pela escolha sensata.
Olha, o Olavo, sempre um defensor das armas de fogo.
Já comprei meu 38ão, já tô com ele aqui em cima da mesa. E quem discordar.
Eu já comprei meu canhão, cara. Eu trouxe ele aí, toda a coleção da Sônia Rocha.
Veio armado, hoje ele vem armado. Então, aí tem o Ricardo, que é do Japão, mora no Japão, elogiando bastante. Que maravilha de programa, muito melhor feito à noite. Hoje nós estamos mais num clima matinal, né?
Matinal.
Morning mood.
E no meio de um feriado, né?
Mais pra café do que pra cerveja.
Isso.
Até porque tem gente que vai embora mais cedo e que hoje tem festa pra organizar em casa.
Exatamente.
Véspera de feriado, que maravilha. E outro comentário do Douglas Caro, que elogia bastante. Continue assim, bêbados, curtindo bom e velho rock and roll, etc, etc.
Bêbados hoje não vai dar.
Né? É, não, mas não, compensamos com a escolha musical. Né?
Exatamente. Sóbrios,
acho,
né?
Acho que é homenagem à Sônia Rocha, eu vou tomar vinho. Ela falou do vinho tinto. Vou fazer uma italianada na minha casa.
Temos aqui um Fernando Fasani também, que elogia bastante. Temos o Reginaldo Ioman, que inclusive é uma pergunta dirigida ao Alfredo. É, que pede se não vai ter um feed próprio do Se Não Me Falha a Memória. O Alfredo que pode dar mais informações a respeito. Por favor, Alfredo.
Manda, Alfredo.
Vai ter ou não vai,
Alfredo? Em breve vai ter um feed próprio.
É o programa de maior audiência da Podcast em Brasil. Merece um feed próprio.
Merece. Pô. Tá sim, a maior audiência?
Ah, disparado.
Serão todos avisados disparado. E vocês vão perceber essa
notícia. É o Fantástico.
Rivalizou com a entrevista de Paulo Maluf nessa semana.
Exatamente.
É mesmo? Né?
Olha aí.
Nossa, temos aqui agora o programa 10, que recebemos muitos...
Observação, muito boa a entrevista do Paulo Maluf.
Gostou, eu também ouvi ontem.
Espetacular, Amaury. Foi sensacional.
Atores fantásticos.
Atores fantásticos. O Paulo Maluf é um...
Gente, vamos voltar só pro Yes, porque...
Ah, sim. É, por favor, né?
É, pra gente...
Chega, os comentários, né? Já são terríveis, ainda o fundo musical também é de matar.
Vamos voltar pra um, né?
Não, peraí. Poxa, não, pera. A gente começou a ouvir a boa...
Roundabout. Isso, um roundabout para comentários. Olha lá. Parabéns. Vai, lê aquilo lá que tá bacana. Parabéns.
Pô, são os mesmos pessoas que comentaram no programa 9, agora que eu tô vendo.
Ah, meu.
Ah, o pessoal.
Público fiel.
É. Então tá bom.
E crescente.
Mais, né? O programa foi horrível.
Vai, e aquele.
Não. Vamos esquecer.
Aquela premiação lá, hein, Zé? Como é que a gente vai fazer? Como é que...
Qual premiação?
O seu Elias Chamas Neto não apareceu até hoje.
Ah, esquece. Até hoje. Tá pra mim cara... esse fim de semana, hein, na frente, cara.
Não.
Vamos resgatar.
Tá aqui. Pendurado, 180 dias para poder vencer, segundo a legislação.
Meu. Justa, bem lembrado.
São 180
vai
dias.
Vai caducar o prêmio.
Roundabout. Então, legal. Parabéns. Em comemoração ao 10º, se não me falha a memória, vocês conseguiram fazer o pior programa. É triste. Olha que bacana que esse cara falou.
Legal, né? Adorei. Os comentários eu achei
muito
ótimo.
Muito bom, né? Muda o título rapidinho para Se Não Me Falha a Memória 9,5. Quase ninguém viu ainda.
Eu acho que agora tinha que ser reeditada essa promoção, porque os comentários estão bem melhores.
Estão bem melhores. Só não entendi porque demoraram 2 semanas para pessoa voltar esse programa, já estava gravado mesmo. Apesar de curto, foi divertido. Exatamente o tempo que leva de casa para o trabalho.
A gente gosta de segurar a audiência, né? Criar expectativa. Deixa rolar 2 semanas aí para publicar.
Olha, realmente, esse não é o pod show que eu esperava, mas valeu a reportagem do Lula. Que o Olavo trouxe a reportagem do Lula. Não deixe cair o nível, vocês fazem melhor. Obrigado pelo apoio.
E assim fizemos.
Tá tentando.
Tá aprovado.
Espero que vocês tenham gostado
disso. Nos redimimos. Yes. Muito bem.
Quantos minutos nós já estamos de Yes aí?
Acho que estourou, né?
Já estourou?
Sei que Yes nunca é demais, né?
Não estoura.
Então vamos encerrar? Querem encerrar com a faixa 1? Vamos tocar um pouquinho da faixa 9? Do Heart of the Sunrise, pra encerrar.
Excelente, encerra com o Mood for a Day, do violãozinho.
Ah, o
violãozinho.
Faixa 7, né? 8.
Ixi, agora tem que ver aí.
É penúltima.
Penúltima, é isso aí.
Isso aí. Som na caixa, Alfredão.
Olá. Encerrando, Yes.
Nos despedindo, agradecendo mais uma vez a audiência. Mandando um abraço para todo mundo. O e-mail é memoria@podcastingbrasil.com.
Isso, por favor, mandem e-mails.
Comentem.
Muitas pessoas mandam e-mails, sugestões. Nós estamos tentando atender todas as sugestões, menos aquela do Creedence Clearwater que o cara mandou, que realmente não tem nada a ver. Desculpem, cara. Mas tá fora.
Até o ouvinte concordou.
Também concordou. Então. Mas nós estamos tentando atender a todos.
Sim, na medida do possível. Próximo programa? Podemos adiantar?
Podemos. O próximo programa vai ser uma banda muito especial que ninguém conhece. Né? Então vai ser mais uma daquelas que corre um sério risco de repetir o Nazareth. Mas não, vai ser bacana, vocês vão ouvir. É uma banda alemã chamada Triumvirate. Então vocês aguardem de um rock progressivo também, né? E vamos ouvir Triumvirate no Se Não Me Falha a Memória, número 12. Né?
Isso. Então, Spartacus.
Spartacus,
O álbum.
O álbum Spartacus. Mas não vamos falar tudo agora, porque senão a gente não fala do
não,
fala programa.
Acabou o assunto.
Acabou o assunto.
Não, vai ter bastante assunto, inclusive. Sônia Rocha ainda.
Mais Sônia Rocha.
Mais Sônia Rocha. Baú
de Sônia Rocha que vai render Sônia muitos Rocha. Programas.
Forever. Depois do baú do Robson Mozilio, teremos Sônia Rocha sempre. Até especiais Sônia Rocha. Tá bom? Então a todos vocês, um nosso muito obrigado. Continue com a nossa super audiência, estourando todos os índices e recordes que a gente pudesse imaginar. E para vocês, um grande abraço e até o próximo, se não me falha a memória.
Até o próximo, um abraço.
Até.
É aquele negócio em cima daquele. Eu sei.
Aquela banda do. Tocava uma.
É, tinha um cara com nome meio estranho.
Se não me falha a memória.
Uma produção Podcast em Brasil.